anos de crente, de convertida. E eu comecei a ler aquilo que eu já li algumas vezes. E Deus começou a trazer mais revelação. Por isso que quem fala, já ouvi essa palavra, não quero ouvir, está perdendo. Porque se Deus, depois de 35 anos, me trouxe revelação, vai trazer revelação para vocês. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela é eficaz, ela é como uma espada que penetra e divide e traz entendimento. Então, gente, o Espírito Santo falou comigo, vai falar com vocês. E depois, no final, o Espírito Santo quer que a gente seja lotado da presença dele. Mas falando de Espírito Santo, Paulo Frizzi trouxe uma palavra muito boa semana passada. Ah, era bom que as intercessoras ficassem lá atrás orando, Lourdes, Cláudia, Joana, quem tiver aí, ora lá atrás. É bom porque aí todo mundo presta atenção, tá bom, Lourdes? Você ora aí atrás? Fica orando pela igreja? Quem é o Espírito Santo? Semana passada, o Paulo Frizzi falou. Quem fez JEP já estudou essa aula. O Espírito Santo é um fluido. É uma energia. É um sopro. Não. O que que o Espírito Santo é? É uma pessoa porque ele tem sentimentos, ele tem ações, ele tem personalidade. A Bíblia fala que ele se entristece, que ele tem ciúmes, que ele fala, que ele convence, que ele guia, que ele traz a palavra de Deus até nós. Então ele tem atitudes. Nenhum fluido, nenhuma energia, nenhum cosmo faz isso. Então, quem é o Espírito Santo? Isso aí eu estou dando um repassar, porque vocês já ouviram, o Paulo Frizzi falou um pouquinho semana passada, é só para fixar. Quem é o Espírito Santo? Quem é? O Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Aí você ingenuamente vai falar: ah, então tem Deus no céu, tem outro Deus, tem mais deuses. Então, não! Não é verdade isso. Só existe um Deus que se manifesta de três formas diferentes: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três em um. Ai, é muito complicado. Entendo. É melhor nem ouvir, porque fica muito confuso na minha cabeça. Três em um, não entendo. Existem vários exemplos que eu já ouvi. Mas eu ouvi de uma pregação semana passada que eu amei. Eu vou falar para vocês. Por isso que diz que a gente está sempre aprendendo. Eu amei. Era um pastor que falou o seguinte, e foi ótimo, porque dá para vocês entenderem. Gente, é uma comparação. Ninguém vai me falar que é isso ou aquilo. É uma comparação. Para vocês entenderem três em um. Quando Jesus deu uma ordem, falou assim: batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três são Deus. Um só Deus. Um só Deus. Mas cada um é Deus. Talvez por falta de conhecimento, você se relacione pouco com o Espírito Santo. Talvez você faça tanta confusão, falar: ah, Jesus, porque Deus, porque Espírito Santo, porque... Ah, não sei, eu acho que eu vou só falar com Deus, porque está muito confuso. Só que é importante saber a função de cada um. E como você se relaciona com cada um? Então, vou dar um exemplo para vocês que eu amei. Quando você vai construir uma casa, você pega ou um arquiteto ou um engenheiro, aqui nós temos alguns, e você projeta e faz o plano da casa. Certo? Você faz. É raro as casas que não tem arquiteto e engenheiro, essas têm perigo de cair. Então, você faz o plano de construção da casa, onde vai ser o banheiro, onde vai ser a eletricidade, onde vai passar os canos. Tudo bem? Agora, quando você pega aquela planta, você leva aquela planta até quem? Pedreiro. Cadê o Nazário, ele que constrói? Deus, para quem que você leva a planta? Para o mestre de obra. Aí o que o mestre de obra faz? Deixa eu ler aqui essa planta que está meio complicado. Aqui vai passar o banheiro. Aqui vai passar o cano. Aqui vai passar o fio elétrico. Não é assim, engenheiros? Arquitetos? Não tem. Só engenheiro. Aí ele chega para quem? O mestre de obra constrói? Não. Ele gosta de dar ordem, ele gosta de tal plano. Mas quem é que constrói? O pedreiro. Ele é que vai pôr a mão na massa e vai fazer a obra. Certo? Vamos fazer um paralelo? Deus projetou um plano. Ele ditou as ordens, ele deu o comando. E Jesus veio e trouxe para nós o plano dele para a terra. Nós descobrimos o plano de Deus através de Jesus. Mas quem é que faz e executa a obra é o Espírito Santo. Você tem que se relacionar com os três. Um só Deus. Mas os três têm importância. Não falar, ah, Espírito Santo, não entendo muito, não quero me relacionar. Você está perdendo. Porque você não consegue executar, porque é ele que vai convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. É ele que fala, é ele que se comunica, é ele que traz a ordem determinada na Bíblia. Quando você vai ler Atos, é isso foi que eu descobri, que eu imagino, né? Tantos anos lendo a Bíblia. Quando você lê o livro de Atos, você pega os apóstolos. Eu pensei que os apóstolos, eles se relacionavam só com Jesus. Mas aí eu vi que quem ditava as ordens era o Espírito Santo. E ele falava daquilo que Deus estava mandando. Vários versículos, o Espírito Santo falava. Então, pareceu bem para nós e para o Espírito Santo agir desse jeito. Eles estão lidando com o Espírito Santo, com uma pessoa que fala, e eles obedecem. O Espírito Santo disse, fazer isso. Esse versículo é legal, vamos pegar lá. Atos 5, 32. Não, melhor. Atos 13, 2. Vocês vão abrir? Eu gostei, sabe por quê? Porque eu já li tantas vezes a Bíblia e nunca tinha reparado nesse pequeno detalhe. Que eles faziam as coisas que o Espírito Santo dizia. Pronto? Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Então o Espírito Santo se comunicava e eles obedeciam. E diz assim, disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Gente, foi isso que me deu um despertar assim. Eu falei, puxa, mas eles se relacionavam assim, como se tivesse aqui o Espírito Santo? Eu conversando, então, Espírito Santo, você acha que eu tenho que ir? Não, você tem que ir. Olha, o Espírito Santo falou, vocês têm que separar Barnabé e Saulo. Você se relaciona assim com o Espírito Santo? Quem se relaciona assim? Poucos. Sabe por quê? Porque não conhecem. Porque não sabem que ele é Deus e que ele fala. É óbvio que ele traz o pensamento de Deus e o plano de Deus, mas a execução é dele. Agora, interessante, sabendo disso, Jesus deu uma ordem para os discípulos e falou assim, não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Atos. Pega Atos 1, 5 e 8. É bom para a gente ler para fixar. Atos 1, 5 e 8. Jesus estava falando com eles e deu essa ordem. Aí vocês vão entender porque vocês precisam ser batizados no Espírito Santo. Se eu pedir aqui para alguém levantar e ver quantos são batizados no Espírito Santo, poucos vão levantar a mão. Não, não, eu me relaciono com Deus, me relaciono com Jesus, mas batizado, não sei muito bem o que é isso. Diz assim, porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Pega o 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele vai trazer aquilo que Deus quer que a gente tenha, que é capacitação, poder. Eu vou falar um pouquinho isso no final. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Presta atenção. Que tem uma confusão no meio cristão sobre isso. Ah, mas eu recebi o Espírito Santo quando batizei nas águas, quando me converti. Não, eu acho que eu tenho o Espírito Santo. Você tem, mas você não é batizado. Quem é batizado não se sinta incomodado. Estou falando para quem não é. Como assim? Como assim? Não estou entendendo. Eu tenho Espírito Santo e não sou batizado? Ai, não estou entendendo. Vamos ler lá? Pega o versículo que Jesus falou com os discípulos. João 14, 17. Se você entender essa diferença, vai fazer com que você busque aquilo que você não tem buscado. Aquilo que eu não vejo na igreja nos dias de hoje. Que eu vejo pouquíssimas igrejas manifestando isso. Poucos cristãos manifestando isso. Presta atenção que existe diferença. João 14, 17. Vamos ler o finalzinho. Ah, bom. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. Até aí tudo bem? Mas ele estará dentro de vocês. O Espírito Santo vai entrar dentro de vocês. Eu poderia pedir para quem o Espírito Santo já entrou dentro possa levantar a mão? Amém. Então, desde que a gente se converte, desde que a gente se batizou, o Espírito Santo está do nosso lado. Porque ele foi soprado sobre a terra. Ele anda com a gente. Mas, por isso que Jesus falou, vocês não saem, o Espírito Santo está com vocês. Porque vai ter uma outra passagem que Deus chegou, que Jesus chegou e soprou o Espírito sobre os apóstolos. E o Espírito Santo veio. Ainda não tinha sido derramado na terra, mas soprou sobre os apóstolos. E o Espírito Santo começou a estar junto com eles, mas não dentro deles. Onde foi que o Espírito Santo entrou nos discípulos, nos apóstolos, no Pentecoste, em Atos? E quando foi que entrou em você? Batismo no Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus entrar, Deus, na forma do Espírito Santo, entrar dentro de nós. Só que para entrar, nós temos que autorizar. Ele não entra se a gente não autoriza. Ele não entra se a gente não convida. Porque ele é gentil, ele é amoroso, ele não invade que nem os demônios invadem muitas pessoas. Os demônios, os espíritos, nesses lugares na terra, eles invadem e nem pedem licença. Mas o Espírito Santo pede licença e espera que você peça para ele entrar dentro de você. Tem que ser um desejo do seu coração. E aí nós vamos ver Lucas. Pega lá em Lucas. No 11, 10 e 11, 13. Se você não fizer isso, o Espírito Santo não vai entrar. Se você acabar essa pregação e isso entrar na sua vida, você vai ficar desesperado. Eu quero que entre o Espírito Santo em mim. Pega lá. Todo o que pede, recebe. Quem busca, acha. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Aí sabe o que as pessoas fazem? Pegam esse versículo e usam para outra coisa. Ah, vou orar, vou pedir um carro, vou pedir uma casa, vou pedir... Não! Não tira o contexto do versículo. Está falando, sabe de quem? Pega o próximo, o 13. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Você só vai permitir, o Espírito Santo só vai entrar dentro da gente quando a gente permitir, quando a gente quiser, quando eu buscar, quando eu bater. Espírito Santo, vem! Espírito Santo, entra! Espírito Santo, me enche! Eu quero! Agora as pessoas fazem assim, sabe como elas fazem? Vem num culto de oração, ou numa vigília que tem uma vez por ano, ou no louvor, no culto aqui. Ó, Espírito Santo, se você quiser, você pode fazer o que você quiser, mas eu tô aqui. Ele não vai entrar. Ele não vai te encher, porque ele quer que você peça, busque, clame. Eu tenho vários testemunhas de pessoas que buscaram, clamaram, pediram, foi atrás. Por isso que em acampamento de jovens acontece tanto batismo de Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eles vão com essa expectativa. Não, eu vou lá no acampamento de jovens e quando eu chegar lá, eu vou encher do Espírito Santo. Eu te autorizo a entrar dentro de mim. Então aqui o Espírito Santo vai entrar no final. Se você autorizar, se você clamar, se você buscar. Eu me lembro há 300 anos atrás, 1983. Tinha uns que não eram nem nascidos. Que sabe o que aconteceu? Eu ouvi falar do Espírito Santo e ouvi falar do batismo do Espírito Santo. Aí eu falei, eu quero. Aí eu quero. Aí tinha a esposa do pastor, a tia Esther, e ela marcava para a gente ir na casa dela e ser batizada. Aí eu fiquei 2 semanas naquela ansiedade. Espírito Santo, eu quero que você me batize. Espírito Santo, eu quero receber dom. Espírito Santo, me traz o dom de língua. Eu quero. Aí, sabe por que 2 semanas? Porque na primeira não deu certo. Tive problema, minha mãe não deixou ir. Aí eu falei, ai, mais uma semana esperando para o Espírito Santo entrar dentro de mim. Aí sabe o que aconteceu? Eu fui que eu nem queria comer. De tanta vontade de ser cheia do Espírito Santo, ser batizada no Espírito Santo. Aí eu fui, entrei na casa, sabe? Eu falei, eu vou receber. Eu ajoelhei. E a primeira coisa que aconteceu, de tanta vontade, o Espírito... Aí tive variedade de línguas. Tanta vontade. Eu conheço muita gente que foi batizada assim. Clamou, buscou, pediu. Foi atrás para ser cheio do Espírito Santo. Vocês sabem de uma coisa? Isso faz já uns 2 meses que eu vi esse versículo. Isso é importante vocês guardarem. Jesus só começou o ministério dele de milagres, cura, manifestação sobrenatural, depois que ele foi cheio do Espírito Santo. Antes disso, não. Sabe por quê? Porque Jesus veio como homem. Ele viveu na terra como homem. Ele era um homem. Ele tinha emoções, sentimentos, comportamento de homem. Aí, para começar o ministério dele, precisou o quê? Batismo no Espírito Santo. Sem batismo, Jesus não ia fazer nada do que fez. Se Jesus precisou, a gente não precisa? O que a gente está esperando? O que você está esperando? Agora, tem gente que foi batizada e sabe o que aconteceu? Entulhou, como disse o Paulo Friso. Gostei da palavra, Paulo. Entulhou. Bloqueou. Secou. Nem se ouve mais falar da unção do Espírito Santo naquela pessoa. Muitos foram cheios, batizados quando se converteram. Não só andavam com o Espírito Santo, mas foram batizados. Mas agora estão secos. Nem flui. Ah, eu senti alguma coisa. Sabe por quê? Porque tem um segredo para você se encher. Jesus, ele veio aqui na terra como homem e para fazer a obra que ele fez muita operação de maravilhas, muita cura, muito milagre. Mas ele só pôde fazer quando o Espírito Santo entrou dentro dele, que ele veio na forma de pomba e Deus falou: "Este é meu filho amado". Agora, gente, eu quero que você pegue um versículo que fala isso, Atos 10, 38. Diz assim: concernente a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo, a palavra unção é derramar sobre. E a palavra batismo é submergir, ficar debaixo, ficar cheio. Como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder. Até então, Jesus não manifestava poder. Você me arranja uma palavra na Bíblia, que antes do batismo com o Espírito Santo, Jesus manifestou poder. Me arranja alguém uma palavra, então eu vou acreditar que Jesus não precisava do Espírito Santo. Mas diz assim: Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder. E aí ele começou a fazer milagres, curas, libertações, operação de maravilhas. E curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, no batismo, você é revestido de poder. A palavra em grego é dunamis, um poder com ação. E nós vamos manifestar o quê? Agora, gente, deixa eu falar um pouquinho antes de falar o que que nós vamos manifestar. Lembra que eu falei que muita gente teve uma experiência, foi cheio com o Espírito Santo quando se converteu, mas foi secando. Foi secando. Se vê hoje em dia, está seco. Seco. Não flui. Está entulhado. Está bloqueado. Eu conheço gente bloqueada. Muitas coisas podem bloquear a gente: problemas, mágoas, melindres, mundo. Pecado, muita atividade, bloqueados. Aí eu quero que vocês vejam. É bom essas figuras porque vocês entendem. Por que Deus compara o Espírito Santo com um rio? Porque o rio, ele flui. O rio não está estancado. Ele diz assim que nós receberíamos o rio de Deus, que vai entrar por dentro de nós e vai fluir para as nações. Presta atenção. Se você para de ir na fonte buscar o rio de Deus, sabe o que acontece? Você seca. Está cheio de gente seca. Cristão que já foi cheio, hoje está seco. Não flui. Não manifesta. Não tem poder, não tem dons. Por quê? Secou. Onde é a fonte do rio? Onde é a fonte do rio? Aonde? Onde que é a fonte do rio? Sim, mas aonde? Aonde que é a fonte do rio? Jepe, vou dar de novo o Jepe para vocês. Onde é a fonte do rio de Deus? Vou dar um bombom para quem acertar. Não! O batismo é uma unção de poder, ele entra dentro da gente e enche. Não! Apocalipse! Apocalipse 22:1. Falando, Daniel tá toda hora reclamando que eu tiro o microfone. Apocalipse 22, 1. Agora vocês vão saber onde é a fonte do rio. Onde é a fonte do rio de Deus? Vocês tinham que saber, gente. Onde é a fonte do rio de Deus? Aonde? No trono de Deus e do Cordeiro. Então, como é que eu faço? Eu vou na fonte. Como é que eu vou na fonte? Me encher. Como? Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou clamar, eu vou jejuar, eu vou louvar e adorar. Vocês têm que ir na fonte buscar o rio de Deus e para se encher. Senão vocês estão secos. Imagina quem vem na igreja uma vez por mês. Ou quem ora uma vez, assim, na comida. Jesus, abençoa essa comida. Jesus, abençoa a noite. Que nós dormimos bem. Tá seco! A fonte do rio de Deus é no trono de Deus. Vocês conseguem imaginar o trono de Deus saindo daquela fonte de água viva? Vocês conseguem? Vocês imaginem a fonte de água viva vindo do trono e passando por dentro de você e você se enchendo da ponta do pé até o máximo da cabeça. Aí você toca nas pessoas e passa... E as pessoas são abençoadas, são levantadas. Você tem que ir na fonte se encher. Não pense que uma vez por mês você vai se encher. Você está seco. Não pense que cada 15 dias você vai se encher. Você está seco. Não pense que se você não orar, manifestação de Deus é no meio da oração. Encher de Deus é no meio da oração, no meio do louvor, no meio da unção. Igreja acorda. Por isso que a igreja está meio seca. Tem uns que não. Eu não estou falando de todos, tá, gente? Perdão para aqueles que não estão. Mas 75 tá. Tá, eu chutei. Pode ser mais. Vocês ouviram onde vocês vão buscar se encher do Espírito Santo? Na fonte, orando, jejuando, louvando, clamando. E o Espírito Santo vai vir da fonte e vai te encher. E você vai deixar de estar seco. Então, quem não é batizado, hoje, se pedir, vai ser batizado. E quem está seco vai ser cheio. Se pedir, se buscar, se for na fonte... Agora, quando vem a unção, o derramar do Espírito Santo, que é uma capacitação de poder, o que que acontece conosco? Primeiro, batismo. Para a turma que não é batizada. Nem para o que estão seco, nem para o que encheram um dia e estão fluindo pouquinho. Para a turma que não é batizada, o que sente no batismo? É bom te explicar. Primeiro, eu quero que saia a síndrome do patinho feio. Comigo, Deus não vai visitar. Deus não gosta de mim. Toda vez que eu vou buscar, não acontece. É a sua cabeça, porque Deus quer te encher. Deus quer te usar. Deus quer te capacitar com poder. Então, tira essa síndrome de rejeição, de melindre com Deus. Você vai ser cheio, sim. Porque é do interesse de Deus que a gente esteja cheio. É da vontade, do interesse, do plano de Deus que a gente seja ungido com o Espírito Santo. Agora, gente, o que que acontece? Eu vou falar três coisas. Pode ter mais, mas só vou citar três, porque nós vamos orar já já. Quando o Espírito Santo vem... Essa capacitação de poder vem. A primeira coisa que acontece, nós viramos, testemunhamos de Jesus com ousadia. Sabe onde está escrito isso? Atos. É porque eu tenho a colinha. 4:31. Cheios do Espírito Santo, eles testemunhavam. Com ousadia. Os discípulos, os apóstolos, vocês sabem o que aconteceu com eles quando... Vamos ler primeiro e depois você vai. Não. Então eu errei. Gente, eu mostro depois, porque eu não quero parar o fluir de Deus aqui, porque eu quero chegar ao ponto final. Depois eu procuro aí. Quando os discípulos, os apóstolos, estavam com Jesus e Jesus foi crucificado, o que, que aconteceu com eles? Fugiram. Medo. Pânico. Covardia. Nós vamos morrer junto com Jesus. Jesus sabia disso. Ele falou para Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Aí o que aconteceu? Jesus ressuscitou. Aí eles ficaram um pouquinho mais corajosos. Mas Jesus falou: não é o suficiente, gente. Vocês não vão aguentar o que vocês vão ser perseguidos. Vocês precisam de revestimento de poder no batismo do Espírito Santo. Aí aquele Pedro, covardizão, nervosinho, que arrancou a orelha do soldado que estava do lado de Jesus, mas na hora que Jesus foi crucificado, ele saiu correndo. Não conheço. 3 vezes cantou o galo. Aquele mesmo Pedro. Estavam todos reunidos, clamando para a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo veio e encheu os apóstolos e as pessoas que estavam juntos. E sabe o que aconteceu? Aquele mesmo Pedro, naquele dia, pregou para mais... Eu acho que era mais de 3 mil, gente. Porque quem se converteu foram 3 mil. O mesmo. Então vocês vão ter ousadia para testemunhar de Jesus no trabalho, na escola, na vizinhança, com os amigos. E vão falar do poder que tem esse Deus. Se você não está tendo coragem, está faltando unção. É verdade. Porque a unção traz coragem, ousadia. Agora tem uma outra coisa que eu gostei muito. Quando você está cheio do Espírito Santo, além de ter ousadia, você tem alegria no Espírito Santo. Eu vou dizer para vocês uma coisa, um testemunho pessoal. Quando minha mãe estava na UTI, eu passava as noites na UTI. Dormia com ela, de manhã estava minha irmã e meu pai. Gente, foi uns 2 meses mais difíceis da minha vida. De profunda tristeza e notícia ruim. Todo dia era uma notícia ruim. Todo dia. Agora está com infecção não sei o quê. Agora está com câncer não sei o quê. Agora o câncer me disseminou. Agora o rim não está funcionando. Todo dia. E eu era muito ligada com a minha mãe. Eu e meus irmãos. Mas eu saía da UTI e eu vinha para cá. Numa reunião de quarto, numa reunião de domingo. E naquela reunião, eu era cheia do Espírito Santo e eu tinha alegria apesar das circunstâncias. Eu não queria sair daqui, sabia? Não tinha vontade, não. Não tinha vontade, porque eu estava muito cheia. Aqui eu sentia alegria. Aí depois entra no dia a dia, vem aquela tristeza. Quando o Espírito Santo nos enche, vem uma alegria que não tem explicação. O dia que eu recebi a notícia, porque a minha mãe já estava para morrer, foi aqui na igreja. Eu não queria sair daqui. Não, aqui eu sinto alegria. Não quero sair, porque aqui o Espírito Santo está. Depois eu fui para o hospital, já tinha morrido, já fazia 2 meses de UTI. O Espírito Santo traz e diz assim: o reino de Deus não é comida, porque as pessoas comem, se festejam e se alegram. Não é bebida, porque as pessoas bebem nas festas, se festejam. Mas é alegria no Espírito Santo. Experimenta para você ver a alegria que é. Experimenta. E você vai falar: tem razão, Aline. Quem já experimentou sabe. O Espírito Santo é alegria. Então, quando você está triste, não fique em casa trancado no quarto. Corre para a presença de Deus. Eu tenho irmãs que vêm na quarta-feira, que a gente ministra bastante, tristes, pesadas, com cheios de problema. Aí saem daqui alegre. Mudou a situação externa? Não! Mas o Espírito Santo trouxe alegria. Agora tem uma terceira coisa. Quando vem o Espírito Santo e é derramado em cima de vocês, vocês manifestam dons sobrenaturais. E vocês começam a fazer milagres, curas, prodígios, maravilhas, todos. Claro que uns têm os dons e outros têm outros. Mas todos que recebem o Espírito Santo têm manifestação sobrenatural. Eu sempre quis isso. Eu quero que você ponha aquilo de dons. Lá em 1 Coríntios fala dos 9 dons. O Espírito Santo vem e traz os 9 dons. Eu quero perguntar, quem ainda não tem dom? Será que tem coragem de levantar? Se eu levantar? Vocês vão descobrir que se vocês foram batizados no Espírito Santo, o Espírito Santo trouxe. A não ser que vocês estão entulhados. Vamos ver, dons do Espírito Santo. Para o próximo. Ah, eu quero que ponha tudo junto, não põe um a um, não. Põe tudo. Ah, aí, são 3 tipos de dons. Nós temos o dom da palavra, os dons de manifestação de poder e os dons de revelação. Os 3 tipos de dons. Os 9 estão dentro desses. Os dons de poder, gente, o poder que o Espírito Santo nos capacita é o poder dunamis. É o poder de ação. O poder de manifestar. Esse poder é outro. Eu quero que ponha primeiro o dom da palavra. Não sei porque saiu É 1, 2, 3, tá? Não sei porque saiu. Dom da palavra. A maioria, quando é batizado no Espírito Santo, recebe o dom de língua. Vocês já viram pessoas falando em língua? Eu posso falar para vocês que o dom de língua, ele é muito bom. Porque você não sabe o que você está orando. Mas você está orando e o Espírito Santo está intercedendo. E você está falando com Deus em mistérios. E esse dom é para edificação de cada um aqui. Busquem o dom de língua. Não bloqueia não, tá? Sua cabeça que bloqueia. O dom de variedade de línguas são várias línguas. O que foi que os discípulos, os apóstolos receberam no Pentecoste? Variedade de línguas. E eles começaram a falar em línguas. A gente tem vários testemunhos de pessoas que não sabiam e falaram em outras línguas, alemão, japonês. Aqui aconteceu uma vez. Um cara japonês estava com a gente, a pessoa recebeu o dom de língua, o dom de japonês, só que ele não sabia que estava falando japonês. A pessoa que ouviu sabia. Inglês, espanhol, alemão, mandarim. Teve gente que falou, eu queria dom de falar inglês. Mas eu vou dizer que quando você fala em línguas, o seu espírito vai sendo fortalecido. E Paulo fala, eu queria que vocês falassem muito mais línguas do que eu falo, em 1 Coríntios. Se vocês lerem, vocês querem ouvir onde está escrito isso? Está em 1 Coríntios 12, 13, 14. É um estudo sobre dons. Em casa vocês vão e leiam, porque agora eu não tenho mais tempo, senão eu falava. O dom de língua, variedade de língua. Agora, quando a gente está aqui na igreja e vem o dom de língua, para eu falar com vocês tem que ter interpretação. O que significa isso para vocês serem edificados? Então, dons da palavra, dom de variedade de línguas e interpretação de línguas. De vez em quando eu tenho, tá? Muito de vez em quando. Mas é que a gente pouco treina interpretação de línguas. Tenho certeza que Deus vai trazer mais. Vamos para o próximo. Dons de poder. Pode pôr o próximo. Põe tudo junto já, no mesmo slide. Dons de poder. Quais são os dons de poder? E não é uma aula sobre dons, porque não dá. Leva quase uma hora eu dar essa aula. Mas eu quero estimular vocês a buscarem a capacitação sobrenatural do Espírito Santo. No dons de poder, você tem fé, operação de maravilhas e cura. Operação de maravilhas tem desde a natureza, que Jesus parou o mar, parou a ventania, de que o mar se abriu quando Moisés estava passando com o exército. Quando mudou, Deus parou, Josué estava na batalha e Deus parou o tempo. Tem muitos testemunhos bíblicos de dons de poder. Operação de maravilhas. aqui na igreja a gente não tem. Acho que falta buscar. Tem que quebrar. Existem igrejas que eu conheço no Brasil que manifestam dons de operação de maravilhas e dons de cura. Eu quero mostrar uma igreja para vocês. Dois ministérios fortíssimos. Pode passar o próximo. Do Reinhard Bonnke e Heidi Baker. Vocês conhecem esses caras? Uma é mulher, a de baixo. E a de cima é um homem. Alemão. Conhece? Gente, quando vocês leem a biografia do Reinhard Bonnke. Fala aí como é que é a pronúncia. Reinhard Bonnke. Como é que é? Reinhard Bonnke. Quando vocês veem o testemunho desse cara, você fica estimulada. Eu fiquei estimulada. Falei, tudo bem, eu não opero. Eu opero outros dons, mas esse eu não opero, eu vou operar. Eu fiquei estimulada. O testemunho dele é poderoso. Ele nasceu na Alemanha. Nasceu e cresceu na Alemanha. E já com 10 anos de idade, ele quis se tornar um pastor. Os irmãos não estudaram, ele não. Ele quis se tornar um pastor e cuidar de pessoas. E ele começou o ministério dele na Alemanha. Ele estava na Alemanha e deu até depressão, porque a igreja tinha meia dúzia de gato pingado. Aí falou, Deus, eu não fui chamado, não sei porque eu estou aqui. Sei porque eu estou nesse ministério. E um dia ele teve um sonho. E ele ouviu assim, a África será salva. Vocês conhecem testemunho? Gente, eu estimulo vocês a lerem. Conhece? Aí ele foi para a África. Bom, deixa eu ver. Estava tão deprimido na Alemanha que foi para a África. Quando ele chegou na África, não vou lembrar o país primeiro que ele chegou. Quando ele chegou na África, ele estava andando por uma rua e viu um estádio. Aí Deus falou assim para ele. Está vendo esse estádio? Aluga esse estádio e faz uma campanha evangelística de 4 dias. Mas, Deus, eu não tenho dinheiro, Deus. Lá na Alemanha eu pregava e não tinha nem 100 pessoas, Deus. Nem 30. O que eu vou fazer aqui na África com esse estádio? Aí diz o seguinte, que ele pegou, obedeceu o Espírito Santo, alugou o estádio e começou a campanha. Aquele estádio de 20 mil, sabe? Sabe? Ele falou, meu, se não chego, vou ficar muito mais deprimido que eu já estava na Alemanha. Mas ele ouviu Deus. Aí ele pegou e falou assim, primeiro dia, anunciaram, sabe quantas pessoas foram? Quantas? 100. Aí ele falou, meu Deus, como que eu pago essa conta? Sim, nem com o dízimo que eles dêem eu vou conseguir pagar um dia. Ele não é nada. Aí ele começou a pregar. Ele abriu a boca e começou a pregar. Quando ele estava pregando, da palavra dele saiu poder. Ele não precisou nem orar. E as pessoas começaram a gritar. Fui curado! A minha perna cresceu! Estou enxergando! Estou ouvindo! O poder da palavra. Porque ele se dispôs a fazer a obra do Espírito Santo. Aí sabe o que aconteceu? No segundo dia ele já estava mais animadinho. Aí dobrou, 200. E aí mais milagre, mais cura, mais operação de maravilhas. De vários jeitos, surdos, cegos. Tanta gente sendo curada e manifestando poder. No último dia, o estádio estava lotado. 20 mil pessoas. 10 mil entregaram a vida para Jesus. Aquele cara que não fazia nada na Alemanha foi usado com poder, porque o Espírito Santo, ele obedeceu ao Espírito Santo. E sabe quantas pessoas já se converteram? Eu quero que vocês mostrem as fotos. Heidi Baker também tem um testemunho igual. Eu estimulo vocês a estudarem a vida desses dois. Ou lerem. Vocês estão vendo os estádios cheios? São mais de 20 anos de ministério. Sabe quantas pessoas entregaram a vida para Jesus e foram curadas? E operação de maravilha, 52 milhões de pessoas escreveram o nome numa coisa, porque tem equipe que ajuda, a equipe de discipulado. 52 milhões se converteram. E nós? O que nós vamos fazer? continuar entulhados? Nós vamos continuar entulhados? Jesus está voltando. As pessoas estão morrendo. Se a gente manifestar poder, as pessoas virão. Eu posso dizer que na quarta-feira eu tenho um pouquinho de alegria, não é desse tamanho. Mas eu tenho visto curas na alma. Eu tenho visto libertação junto com a equipe. Paulo Friso, Fabiano, intercessoras. Eu tenho visto cura. Quem já foi na quarta sabe o que está acontecendo lá. Quanta gente já foi curada. Quanta gente já foi liberta. Mas é um pouquinho só. E vocês, agita a gente, enche do Espírito Santo, porque Jesus está voltando. Eu fiquei impactada, eu aconselho vocês a lerem a história desse cara. Procura na internet, tem um livro desse tamanho. Cada testemunho de milagre. E o último dom. Dom de revelação. Não é um dom. São quatro dons. Palavra de conhecimento. Pode pôr a próxima. Olha que lindas fotos. Vocês viram quanta gente? Vocês ficaram estimulados? Pelo menos é um tapa na nossa cara, né? Foi na minha. Falei, Deus, eu tenho 30 e poucos anos. O que eu fiz para o Senhor? Aquele sentimento. Mas eu creio que hoje Deus vai derramar. Vai fazer mais. Vai dar. Vai encher a igreja. Vai desentulhar. O Espírito Santo vai mover. O Espírito Santo vai trazer os dons. Ou dom de fé, ou dom de poder, ou dom de língua. O Espírito Santo vai mexer, porque Ele quer. Você tem que pedir e clamar. O Espírito Santo vai fazer, porque Ele quer. Ele levantou esse mês para a gente fazer isso. O Espírito Santo está neste lugar agora. Eu estou sentindo forte a presença dEle. Forte. Forte a presença do Espírito de Deus. Mashe, maramala, mashe. Forte. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo está neste lugar. Eu estou sentindo forte a presença dEle. Obrigada, Espírito Santo. Mexe com a tua igreja. Mexe com a tua igreja. Que eles vão buscar. Que eles sejam batizados. Que eles sejam cheios. Senhor, traz os dons. Traz o testemunho com ousadia. Traz alegria. Eu desafio você a vir aqui na frente. E vim buscar aqueles que não são batizados. Vão clamar, vão pedir e vão se encher. Vem aqui na frente, porque o Espírito Santo está nesta igreja. Aleluia. Se você quer renovar e ser cheio, eu também falo, igreja, fica de pé, louvor, pode vir para frente. Eu vou parar aqui. O Espírito Santo já está mexendo. Se você não tem dom, pede para Jesus te mostrar. Nós damos aula disso. Se você tem, quer ser cheio, Deus vai te encher hoje. Bem, Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Nós vamos ver milhões se convertendo. Vamos operação de maravilhas, curas. Eu estimulo vocês a ser cheio, a manifestar o poder de Deus. Você tem que, quem está querendo se encher hoje, pode vir para frente. Gente, vem para frente. Não precisa não ser batizado. Vamos estar junto aqui que corre. O poder corre da gente de um para o outro. Eu toco no meu irmão e ele é cheio. Eu quero que os líderes venham para tocar nas pessoas e sejam cheias. Aquele que não é batizado, fica desse lado só para os líderes saberem. Quem não é batizado no Espírito Santo, fica desse lado. Quem não é batizado, fica desse lado. Aleluia. Aleluia. Olha a turma. Gente, não é vergonha. Você quer ser batizado hoje? Vocês querem? Vocês querem? É só clamar. É só pedir. Eu fiz isso. Você quer, né? Pede. O Espírito Santo vai trazer as línguas. Outro dia eu acabo o resto da pregação. Ou então vocês fazem um curso. Pro lado de cá, onde que está quem não é batizado no Espírito Santo? Quem não está, vem para cá. Assim os líderes, vem orar por vocês. Fernando, Fran, vem orar. Oh, aleluia. Carlinhos, você ora por eles também? Você? Cobian, Chica, Cláudia, intercessoras. Oh, aleluia. Continua. Oh, aleluia. Eu desafio a igreja a se encher hoje. Eu desafio. Igreja, eu desafio. Rodrigo, ora pelas pessoas para serem batizadas. Samuel. Oh, Irelei. Carminha, ora. Oh, aleluia. E quem está entulhado, quem já foi batizado, mas está seco, eu desafio você buscar na fonte, no trono do Pai. Oh, aleluia, reclama, xerei. Oh, Deus, traz interpretação. Oh, pode ir, Osira, Fabiano. Oh, rerarararara. Espírito Santo, o Senhor está aqui neste lugar. Oh, rerecanta labaxei. Oh, cara lá, orerei. Que Deus faça cura, operação de maravilhas. Oh, ererei. Orer cantar. Se enche, renova. Daniel, você ora com eles também.
Deixa o meu respirar.
Oh, aleluia. Paulo Friso, cadê você?
Meu Santo Espírito.
Oh, aleluia. Nelson.
Vivendo.
Oh, Espírito, nós te adoramos. Vem, Xaê. Enche tua igreja. Manifesta os dons. Abre as visões. Abre as impressões. Roda lá na Macherecline. Oh, rei.
Este é o meu plano.
Oh, aleluia. Oh,
tua vontade.
Sim, Jesus.
Feita.
Derrama. Derrama. Oh, aleluia. Rararara. Te amo. Te amo, Jesus. Enche, enche, Espírito. Ela macherei. Enche, enche, clama, pede. Enche, Senhor, traz a variedade de línguas. Cada ela macherei. Orerei, aleluia. Oh, aleluia.
Este é o meu respirar. Este é o meu.
Aleluia!
Respirar.
Faz a tua obra, enche, clama. Traz os dons, a manifestação dons. Oh, traz os cânticos espirituais. Traz a variedade de línguas. Oh, aleluia. Senhor, tu estás aqui, Espírito Santo. Que clamem, busquem. Senhor,
Espírito Santo vem.
Oh,
aleluia. Oh, aleluia. Espírito de Deus. Oh, irererere. Oh, é. Oh, oh, oh. Tá faltando gente aqui pra orar. Oh, vem.
Santo
Aleluia. Aleluia. O Senhor vai trazer alegria. O Senhor vai trazer visões. Oh, aleluia. Oh, ei. Oh, aleluia. Era lá, mas cheirei.
Eu nada sou sem ti. Vem, Espírito.
Oh, ei.
Vem, Espírito.
Oh, aleluia. Hererei. Oh, sopra sobre o seu irmão, Espírito Santo. Nenela. Xererei. Priscila. Xererei. Oh, aleluia. Enxererei. Continua. Continua, continua, continua. Ore, ore, desentulha quem está entulhado. Ore, 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 põe a mão cá. Põe a mão. Põe a mão. Oi. Espírito de Deus está neste lugar. Não fica de fora. Não resiste com a sua mente. O Espírito Santo quer te encher e trazer capacitação e poder. Regina, vem orar. Zé, vem orar. Vem orar, Zé. Fábio, vem orar. Vem orar. Oh, oh. Orere. Sara a terra, sara os corações. Manifesta, dera macherecai. Júlio, ora por eles. Oh, aleluia. Enche. Enche, enche, enche. Nem ela mais. Oh, ele é. Oh, nem ela mais. Não fim, vai na fonte, no trono e se enche com o rio de Deus. Oh, nem ela é. Caralalalala. Beto, vem orar. Olha aqui. Vem orar. Leslie, vem orar. Vem aqui com o povo. Olha com o povo. Oh, aleluia. Orere.
Recebe do Senhor.
Clama, busca. Clama. Pede. Ele quer dar os dons.
Transborda, Senhor. Transborda, Senhor. Transborda a tua unção, o teu Espírito Santo aqui, Senhor. Orerê.
Orerê. Cláudio. Orerê. Tadadala barra baixê. Enche. Enche. Oh, ira la la machere. Oh, yeah. Continua, Fabiana. Oh, ira la 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 machere. Adará, eu declaro, você curada, em nome de Jesus. Toda tontura, toda labirintite vai saindo agora em nome de Jesus. Seja curada. Oh, seja curada em nome de Jesus. Ira la machere. Cura.
Espírito de Deus, sopra em nós.
Cura,
sopra, Espírito de Deus.
Luísa, ora.
De Deus.
Ora. Do seu trono, Senhor. Águas vivas, águas transbordantes, sarabarai,
continua, Fabiana.
Águas que saram, águas que curam, sua maraia.
Venha, acende em nós, Senhor. Venha, acende em nós, Senhor. Venha, acende em nós, paixão pelo teu nome. Venha, acende em nós, Senhor. Venha, acende em nós, Senhor. Venha, acende em nós, paixão pelo teu nome.
Aleluia!
Espírito, deixa aqui, Senhor! Vem, Senhor! Renova, Senhor!
Sobre nós, Senhor! Chuva lá, chuva lá, chuva lá!
O Senhor está te dizendo! Que mais do que cheio, ele quer que você seja um vaso transbordante.
Aleluia!
Ele quer que você seja um vaso transbordante. Que é o chão do Salmo 23. Que Davi dizia: unja minha fronte e meu cálice transborda. O Senhor quer transbordar a tua vida.
Aleluia! Recebe essa palavra de Deus.
Venha a chuva de Deus.
Venha a
chuva de Deus. Venha a chuva de Deus.
Derrama
chuva de poder.
Espírito
chuva de poder. Chura direi, darei a se ama cheia, darei a lava cheia,
mas dom, Senhor,
darei a chuva, darei a chuva, derrama Espírito,
Espírito Santo.
Derrama Espírito,
está tocando você nessa noite, para que você
Espírito,
seja curado na sua alma. Para que você deixe para trás tudo aquilo que tem machucado a tua vida. O Espírito Santo te traz uma nova visão. Ele traz o olho, te dá a condição de você enxergar com olhos como águia. Para que você possa caminhar olhando para aquilo que Deus tem na tua vida. Oh, Deus coloca por terra também toda barreira. Se você está sentindo alguma barreira, Deus está falando para você: deixa o Espírito Santo tocar a tua vida.
Enche, desentulha. Vai na fonte do trono do Pai. Adoro, Senhor, na adoração, Senhor. Enche. Deixa fluir. Deixa vir como uma torrente de água. Espírito de Deus está neste lugar.
E o Senhor vai encher essa barra do seu ar. Deixa o Senhor encher. Deixa o Senhor libertar.
Amém.
O Espírito Santo quebra toda a resistência. que ainda resta. Toda a resistência que ainda resta.
A onda do Espírito está passando aqui. Continua, Beth. Continua.
Acho, sei, sei, alamadecei. Oxodecei, remadai.
A onda do Espírito está passando neste lugar.
Do saio vai inundar.
Oh, aleluia,
do saio cheio, mas deixa chegar. O será saia. Oh, saia. Tu seba vai e se ressai.
Marcel!
Serei ele deixa.
Marinês, vem orar pelas pessoas.
Abre o seu coração.
Bloqueia.
Abre o seu coração.
Tira toda a barreira.
Deixa o Senhor entrar.
O Espírito Santo está neste lugar. O Espírito Santo quer te encher. Não deixa, não fique de fora. Porque é do interesse de Deus capacitar cada um aqui com o Espírito Santo. É do interesse de Deus. Trazer cura.
Vem Espírito, vem.
Busca,
anseia.
Vem Espírito,
vem.
Bate. Sela como Paulo
vem,
Frito
Espírito,
pregou.
Vem Espírito. Queremos sentir, Senhor, tua presença. O Senhor está nesse lugar. Sarai, recei, águas vivas fluem.
O Senhor quer encher. É do interesse do Senhor. Ele quer te capacitar com poder. O Senhor quer trazer línguas para edificar a você mesmo. Ele quer trazer os dons sobrenaturais, operação de maravilhas, cura, variedade de línguas, interpretação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, profecia. Ai, o Senhor disse em Atos 2, 17, 18 e 19, que o Espírito de Deus ia ser derramado sobre toda a carne. E todos os filhos profetizariam.
Paixão pelo teu nome.
Oh,
venha acende
os olhos.
Venha acende nós, Senhor.
Venha acende nós.
Paixão pelo teu nome. Paixão pelo teu nome.
Oh, aleluia. Não pare de buscar. Vocês estão ouvindo? Não parem de buscar. Eu desafio vocês não pararem de buscar. Vão na fonte. O Espírito Santo enche quando a gente está orando, quando a gente está louvando, quando a gente está estudando a palavra. Não parem de buscar.
Vamos continuar orando. Vamos continuar orando aqui. Deus está nesse lugar. E você está aqui para ser usado por Deus. Aleluia. Orei com algumas pessoas aqui. O propósito de Deus é te usar. Te usar. Então agora não ore assim, Senhor, me visita. Ore, Senhor, me usa. Usa a minha vida. Usa o que eu tenho, o que eu sou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui nos dispondo em tua presença. Nós não queremos que o Senhor venha nos agradar. Não queremos que o Senhor venha nos satisfazer. Não queremos que o Senhor venha se mostrar para nós. Nós queremos, Senhor, sermos úteis. Sermos úteis para o teu Espírito. Ensina cada um aqui a ser útil. Então, Senhor, toda essa oração que tem um ressentimento na base, não fala comigo, não acontece comigo, não vai rolar comigo. Nós agora afastamos isso em nome de Jesus.
Usa do Senhor, usa onde nós estamos, usa como nós somos, usa como nós podemos, usa nossa vida, Senhor, usa cada uma destas vidas, excede aquilo que cada um é, fala além do que cada um conhece, dá forças além do que cada um tem. Nós ordenamos a tua presença dentro de cada coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levantamos estas vidas para serem úteis ao teu reino. Levantamos estas vidas para falarem além daquilo que conhecem. Levantamos estas vidas para permanecerem além do que conseguem. Em nome de Jesus, a autoridade do Senhor, a autoridade da busca genuína do Espírito, o desejo de sermos usados. Nós precisamos de ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Pai. Nós queremos mais de ti. Obrigado, Senhor. Nós amamos o teu trono. Nós queremos nascente de rio em nossa vida. Obrigado, Senhor. Entronizamos o teu nome em nosso coração, para que de nosso coração fluam águas de rios de água viva. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.
Fabiano teve uma palavra de Deus, eu quero que vocês escutem. Paulo completou aqui, fala,
Fabiano. Eu estava ali sentado, o Senhor estava falando para mim que Ele quer derramar um Espírito transbordante para que você possa ser usado através do Espírito Santo. Para que outras pessoas possam ser impactadas e serem cheias também do Espírito Santo.
Amém.
Para que você seja um canal. Canal, ele não retém o Espírito Santo. Ele transborda o Espírito Santo.
É verdade.
Então Deus quer que você seja transbordante.
Verdade.
Para que outros possam também ser cheios e transbordantes do Espírito Santo.
Aleluia. É verdade. O Senhor completou a pregação através do Paulo e do Fabiano. Eu ia falar isso. O Espírito Santo dá a cada um para a edificação da igreja. Para o outro. Para você abençoar o outro. O único que é para nós mesmo é a variedade de línguas. Mas quando você recebe, você edifica o outro, você abençoa o outro. A palavra que o Senhor vai trazer para você, para edificar o outro. Não consigo parar. É do interesse do Senhor te capacitar com poder. É do interesse do Senhor te batizar. É do interesse de o Senhor Jesus.
Aleluia. Quero declarar para você que não há nenhuma intenção de Deus em demorar para tocar na sua vida. Não há nada que Deus queira fazer além de dar a sua presença. E o que a Bíblia declara é que a restrição está no inferno, que está lutando para que isso não aconteça, e na nossa visão errada do que Deus quer ser de nós. Então essa é a nossa jornada. A sua luta é entender por que Deus quer te usar. E em segundo lugar, repreender toda a força do diabo para resistir à sua presença. É o texto de Daniel em que fala que na hora em que Daniel começou a orar, Daniel tinha um coração com Deus, Daniel sabia o que Deus queria, Daniel não tinha pecado, não tinha problema, não estava preocupado com a vida dele, mas ele não recebeu aquela resposta porque tinha uma guerra espiritual. Foram 21 dias de batalha espiritual até Deus conseguir chegar na vida dele. E Isaías que diz que as nossas... os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus para que Ele não ouça. Mas a mão de Deus não está encolhida, ela está estendida. Então essas duas coisas demandam tempo também. E nós estamos numa batalha aqui. Você não deve parar de lutar essa batalha. Esse é o nosso jejum de 35 dias. Se você se apega a cada dia lutar mais um pouco e dizer: Senhor, aquilo que eu tenho de errado, quero que saia. E aquilo que o diabo está querendo impedir, quero que seja destruído. Nós estamos lutando para isso, para que nesse tempo venha a sua vitória. o que há de vir virá e não tardará. Essa é a palavra de Deus. Então não há nenhuma dúvida do que Deus quer fazer na nossa vida. Está chegando essa hora. Então, você continue conosco. Nós vamos até o dia 26 de setembro com esse jejum. Se você está mais ou menos fazendo, faça para valer. Se você não baixou o aplicativo, baixa lá, lê aquele negócio todo dia e declara sobre a sua vida. Senhor, eu quero que as coisas que estão barrando o meu desenvolvimento caiam por terra. Eu quero que as barreiras internas e as barreiras externas sejam demolidas pelo nome de Jesus. Isto vai acontecer. Ao longo desse tempo, não é lá no dia 26 que vai acontecer. É ao longo desse tempo, de acordo com que as suas barreiras sejam anuladas e o Espírito Santo possa fluir. Isto é como um copo se enchendo de água. Ele só vai transbordar quando chegar na borda. Mas ele está a cada momento sendo cheio. Então você está sendo cheio. Agora você está sendo cheio. Você está saindo daqui mais cheio do que você entrou. Só vai ser visível quando transbordar. Continue permitindo o Espírito Santo encher sua vida. Porque quando transbordar, todos vão perceber que você está cheio. Deus não está parado. Deus está nesse lugar. Eu quero estimular a tua fé para continuar e não desistir. Deus está conosco nessa batalha. E o Espírito Santo vai te dar essa vitória. Esse é o momento de Deus em nossas vidas. Luta até o final. E quando chegar lá, ninguém vai duvidar. Mas antes, só você vai saber. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.